O Domingo Sport Show traz agora um dos grandes personagens do nosso futebol. Atualmente sem clube, mas com passagem pelo Inter, pelo Flamengo, pelo Santos, foi jogador do Grêmio. Olha, para citar alguns clubes pelos quais ele trabalhou recentemente como técnico, Atlético Paranaense. Dorival Júnior, muito obrigado pela atenção, pelo carinho com a Rádio Gaúcha. E eu quero te perguntar, já no início da nossa conversa, neste domingo de Grenal, como tu estás em Florianópolis, mas a partir de tudo que aconteceu contigo no último ano, Covid, a descoberta da tua doença, o tratamento, enfim. Seja bem-vindo, muito obrigado pela atenção com a Rádio Gaúcha, Dorival. Bom dia.
Bom dia, é um prazer. Graças a Deus, tudo tranquilo, sem problema algum, nenhum resquício da operação que eu realizei em 2019. Com relação ao Covid também, tudo zerado, tudo tranquilo, apenas aguardando aí por uma possibilidade. Assim que aconteça, caso tenha merecimento para isso, nós estaremos aí à disposição.
Contextualizando para o nosso ouvinte, né, foi um problema de próstata, né, Dorival, constatado lá no ano ainda retrasado, que rigorosamente requer um acompanhamento, é mais ou menos assim?
Exato, é um acompanhamento a cada 6 meses, graças a Deus fiz inclusive há 10 dias atrás os últimos exames, por enquanto tudo tranquilo, sem alteração nenhuma, o que é muito importante. Eu tive a sorte também, Marcelo, de ter pego no início, né, no início da lesão, e fica aí um alerta, né, a todos os homens. Nós somos reticentes em momentos assim de uma consulta, né, de uma manutenção, de um acompanhamento, mas precisamos estar muito atentos, porque isso daí interfere diretamente na nossa qualidade de vida, e graças a Deus eu consegui pegá-lo no início. E olha que eu não era frequente e habitual em consultórios médicos. Era um erro muito grande que eu tinha. Mesmo assim, eu fui agraciado com essa possibilidade de ter a lesão detectada bem no início dela. E sendo assim, a operação transcorreu com tranquilidade e naturalidade.
Que bom. Depois disso veio a Covid, Dorival. Você estava no Atlético Paranaense, e dentro desse cenário de futebol brasileiro, de impaciência futebol clube diante do trabalho dos treinadores, acho que essa é até uma expressão sua, Dorival, que é o moedor de carnes. Como é que foi essa história? O que, que ficou dessa situação toda de você estar tendo um início de trabalho muito bom no Atlético, aí ter a Covid, ficar ausente do trabalho presencial, alguns resultados ruins, a saída do Atlético. E pegando o teu exemplo, eu acho que ele claramente sintetiza um pouco do que tem sido a realidade com o profissional, com o técnico no futebol brasileiro, hein, Dorival?
A realidade é essa, tem acontecido com frequência. Eu não culpo ninguém. É um sistema viciado que, para mim, tem dificultado muito e penalizado consideravelmente os clubes. Eu sinto muito por tudo isso, porque eu iniciei em janeiro sem 16 jogadores, né, do elenco de 19 para 20, desculpem.
Isso.
Nós já estamos em 21 hoje. Então, sem 16 jogadores daquela equipe que foi campeã justamente em uma partida com o Inter aí em Porto Alegre. Aos poucos você ia tentando um reequilíbrio da equipe. Não fizemos contratações, só os garotos vindos ali do sub-23 e das categorias de base. Tivemos aí a chegada apenas do Marquinhos Gabriel, e do Pedro, que ainda não estava em condições e não pôde jogar o campeonato regional. Tivemos um início de ano muito conturbado em razão também, né, desse fato novo, né, do aparecimento de um vírus. De repente, em março, nós estávamos paralisando as atividades, depois de termos feito apenas 3 jogos, né, um pelo Campeonato Paranaense e 2 jogos pela Libertadores. Retornamos quando retornamos, o presidente entendeu que seria conveniente que a equipe titular do Atlético entrasse no campeonato regional. Nós assim fizemos, conseguimos ali nas partidas que disputamos, estarmos com 8 partidas de invencibilidade, sendo campeões no dia 6 de agosto, e no dia 28 de agosto nós estávamos deixando a equipe do Atlético. Iniciamos as primeiras 3 rodadas do Campeonato Brasileiro na liderança da competição, fazendo jogos já muito bons, assim, jogos com posse de bola, com transições rápidas, com movimentos de infiltrações. Olha, eu estava sentindo que a equipe vinha num processo evolutivo muito bom. E, de repente, não por isso também, Marcelo, quero deixar bem claro, não pela minha saída, não por não estar presente nesses 3 jogos, tivemos 3 derrotas de 1-0. E quando eu retornei na terça-feira, viajando já para São Paulo, para jogar na quarta-feira contra o próprio São Paulo, ali na derrota de 1-0, sendo que ali nós estávamos sem pelo menos 14 jogadores do grupo principal, todos com alguns com Covid, outros com lesões, outros já com cartões, enfim, sem um grupo que ainda vinha adquirindo uma consistência, né? E tivemos que fazer várias mudanças para aquela partida e perdemos o jogo de 1-0 para o São Paulo. E no dia seguinte acabamos saindo. Assim, eu vejo com muita tranquilidade tudo isso. E não fico lamentando. Olho sempre para frente, que eu acho que esse é o objetivo do profissional.
É. Mas a gente olhando de fora vê como uma das mais inusitadas saídas, né? Mas aí a gente vai, parece que achando ou dando uma normalidade para tudo que acontece dentro do futebol, né? Dorival, dentro desse cenário, dessa maluquice que tem sido o mercado dos técnicos, da pressão, que por vezes ela é válida, por vezes ela é desproporcional, da cobrança que existe, do calendário que é apertado... Como é que é o quanto aumentou também o desafio e a responsabilidade de um treinador, de um técnico, para dar resultado diante de todas essas questões, todos esses elementos? E qual é o trabalho, qual é o profissional técnico que nesse princípio de 2021 está te chamando a atenção e que está supostamente lidando bem com tudo isso?
Olha, muda muito, Marcelo, muda muito porque nem todos convivem com a mesma realidade. Eu seria muito desleal se eu fizesse a comparação de um trabalho, por exemplo, do Eduardo Batista, que vem desenvolvendo um ótimo trabalho no Mirassol, já passando mais de 1 ano no clube, o que, na minha opinião, é aí que o treinador começa a ter uma condição diferenciada na sua equipe. Por quê? Porque a equipe já começa e já entende aquilo que o treinador deseja, você já tem condições de uma alteração, uma substituição muito rápida de algumas peças que de repente faltem. Mas eu seria muito ideal se eu tentasse fazer um comparativo. Uhum. Com um time como do Mirassol, que é um time que vem numa crescente já há alguns anos, fazendo um ótimo trabalho nas suas categorias de base, como também no profissional, e de repente tentasse fazer um comparativo com uma equipe como Grêmio, como Inter, como Palmeiras, como Flamengo, por exemplo, Atlético Mineiro. Eu acho que você não tem um termo ideal para tudo isso. Um exemplo, a equipe do Flamengo, ela já tem quase jogadores ali com quase 4 anos de clube. E isso tudo é o que dá e o que mantém a estabilidade de uma equipe. Então, quando o Flamengo encontrou o seu time ideal, com aqueles jogadores que ali já estavam, inclusive, foram meus jogadores em 2018, no vice-campeonato brasileiro de 2018, uma equipe que já estava pronta para conquistas. E, de repente, ainda assim, recebe com o Abel, anterior à chegada de Jesus, recebe Gabriel, recebe Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Rafinha, que hoje está no Grêmio, uhum. Gerson e outros mais. Então já era uma grande equipe. Por isso que fica às vezes muito difícil você falar, olha, determinado treinador está se adaptando a tudo isso, Não é assim. Eu acho que é um processo que tem dificultado muito o trabalho de todos nós. Todos aqueles que estão à frente de equipes, após essa pandemia, tiveram um fato novo acontecendo, né, no nosso meio ou no mundo. E tudo isso aí dificultou consideravelmente, estrangulou ainda mais o nosso calendário, que já não era um calendário satisfatório e equilibrado. Então, eu acho que são vários aspectos, né, que interferiram diretamente e que continuam fazendo com que essa máquina triture sempre muitos e muitos profissionais. Infelizmente, não vai mudar tão cedo. Uma cultura, eu prefiro cultura. Falar que é uma falta de cultura de um futebol que se mostra, pelo menos no sentido de gestão e gestores, bem diferente do que nós imaginávamos que pudesse acontecer.
Dorival, quando um técnico ou quando um time perde um ou dois jogos, o torcedor vai lá e cobra, olha, esse técnico tem que sair, tem que mudar. Aí a gente aqui da imprensa tenta dar, olha, tem que dar mais tempo. O próprio profissional, ele cobra, a gente precisa de tempo para trabalhar. Claro que cada profissional tem o seu perfil, tem o seu método, tem a sua característica. Mas até para compreensão, na medida do possível, do público geral, do nosso ouvinte, Dorival, via de regra, o que é um tempo adequado para que um técnico consiga desenvolver a sua ideia? E se a ideia original, ele começa a perceber que não vai dar resultado que ele imaginava, para ele pensar em mudar. O que é o tempo, quando a gente fala, ó, tem que dar tempo para o técnico? Quanto tempo é esse tempo?
Olha, é muito relativo. Se você pegar um time em formação, por exemplo, eu chego no Sport Recife em 2006 e eu recebo 4 jogadores no elenco. E eu tenho que montar aquele elenco. E aí nós vamos aonde? No financeiro do clube. Quanto eu posso gastar? Dorival, está muito apertado, não tem condições. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos buscar aqueles jogadores. E olha que eu liguei para pelo menos 30 jogadores. Para que 5 ou 6 se engajassem a esse projeto. Então você começa a remontagem de uma equipe, de um grupo de trabalho. E isso requer tempo. O tempo que você usa para um trabalho desse tipo é um pouco diferente do tempo que, de repente, o Thiago, para a gente traçar um paralelo, vai usar para poder se adaptar ao Grêmio, o Grêmio ao Thiago. É muito diferente. Por quê? Porque já encontra um trabalho no caminho, um trabalho que veio de 5 anos praticamente, já desenvolvendo. E de repente, o Thiago, observando que estava a maioria das equipes, com certeza já visualizou alguma coisa que possa ajudar na confecção daquilo que ele imaginaria para um time como o Grêmio. E as coisas começam a andar. Então, é muito relativo tudo isso. Você quer ver que eu te dou um exemplo? O Liverpool. O Liverpool levou 3 anos e meio para poder atingir a conquista de um campeonato. Em sã consciência, que clube brasileiro, que grande clube brasileiro, seguraria o seu treinador por 3 anos e meio sem ter ganho nada, contratando nenhum. A cada ano grandes jogadores, investindo, gastando, melhorando o seu elenco, não tendo necessidade de se desfazer de jogadores, venda de jogadores, enfim. Que grande clube faria isso? Nenhum. Eu te garanto que nenhum faria isso. Por quê? Porque em 2 meses, 3 meses, você já estaria sendo cobrado. Então, o treinador brasileiro, ele se adaptou a tudo isso. Ele se adaptou a trabalhar num curto prazo. Porque é o curto prazo que vai fazê-lo ficar como está o Lisca hoje no América, vai fazê-lo como o Tite ficou no Grêmio e no Corinthians, vai fazer com que os pequenos resultados façam com que o caminho seja mais tranquilo, como foi para o Renato ao longo de toda a temporada. Então, é só com conquistas que o treinador ele vai conseguir se manter. E às vezes nem com conquistas você consegue desenvolver o seu trabalho. Então, o que a gente precisa é uma mudança comportamental, que não vai acontecer tão cedo. Então, fica muito difícil você falar, olha, o treinador brasileiro ele tem que melhorar, ele tem que modificar. Você vê, o Santos contratou um profissional e ele percebeu que no Brasil as coisas são muito diferentes daquilo que ele imaginava. E de repente, com 40 dias, ele está deixando o clube. porque ele viu que é insano.
Triste episódio
exatamente,
também.
É um ambiente insano para qualquer um. Então, é aí que eu questiono, às vezes, quando as pessoas falam, o treinador brasileiro ficou parado no tempo e no espaço. Olha, sinceramente, não é isso. Não é isso. Infelizmente, as pessoas estão erradas, porque o treinador brasileiro, ele também é articulado, ele também sabe se movimentar, ele tem visão, ele tem leitura, ele está crescendo. Agora, isso daí tudo demanda etapas. As etapas no Brasil, elas são realizadas, às vezes, por 3 profissionais. Sendo que em outro país qualquer, esse profissional ele vai ser mantido por 3 anos. No Brasil, em 3 anos, um clube, com certeza, ele deve bater entre 7 e 10 treinadores. Eu não tenho dúvidas em afirmar tudo isso. É só você fazer o acompanhamento de uma equipe que praticamente inicia o trabalho, você vai ver que em 3 anos ela teve 7, 6, 8 ou 9 treinadores. De repente já está batendo a casa de 10. Então é muito complicado no Brasil quando a gente fala em trabalho. Não se analisa trabalho no Brasil. Se analisa resultados. E os resultados é que às vezes impedem a sequência de um trabalho.
Dorival, deixa eu avançar, porque esse é um domingo de Grenal e você conhece muito bem essa realidade de ver o estado parado em dias de clássico, né? E é um clássico que começa a decidir o gauchão, de ter jogado no Grêmio, ter treinado o Inter. Você falou aí do Thiago Nunes, tem 6 jogos, 6 vitórias. O que mais você poderia acrescentar do que tu tá conseguindo acompanhar desse início do Thiago e do início do Ramires, aí com um conceito diferente, com uma ideia de mudar o jeito do Inter de jogar? Como é que você está acompanhando também esse início de trabalho do técnico do Internacional?
Olha, a gente percebe um conceito. Eu uso muito esse tipo de trabalho do Ramires, então eu fico muito à vontade em falar alguma coisa a respeito daquilo que ele usa, daquilo que ele já vinha usando e que o trouxe ao Internacional. Para que você implante, requer um pouco também dessa paciência que nós falamos. Ainda que o Inter já tenha um elenco montado, muito bem montado, um elenco forte, um elenco em desenvolvimento, que ainda pode crescer, que ainda pode melhorar, Ramires sente isso. Agora é natural, ele usa muito um jogo de posições, que por usar um jogo de posições, ele tem que encontrar as peças que se encaixem e principalmente que façam movimentos coordenados na hora certa. E tudo isso requer, demanda tempo, trabalho, repetição. Ele vai ter oscilações, uma vitória, uma derrota, daqui a pouco é uma sequência, daqui a pouco ele tem uma caída de novo, até que ele encontre um caminho. É aquilo que eu te falo, pô, como que nós vamos avaliar se realmente o trabalho do Ramires é bom se nós não demos esse tempo para que tudo isso aconteça? É um absurdo, né? Nós queremos já, olha, o trabalho é bom ou não é bom. Ah, 6 vitórias do Thiago, o Thiago é um ótimo treinador. Daqui a pouco tem um escorregão aí com 2, 3 derrotas. Ah, o trabalho do Thiago não é bom. Essas definições que nós temos que parar no Brasil. Eu acho que Ramires tem um conceito, né? A gente percebe isso pela postura do time dele em campo. Então tudo é questão dos jogadores também se adaptarem ao Ramires aos jogadores, conhecendo as distorções dos nossos campeonatos, as sequências que são muito diferentes de outros países das nossas competições, as distâncias que ele vai ter que enfrentar principalmente nos campeonatos brasileiros e Copa do Brasil e outros mais. Então, eu acho que tudo isso aí requer também que o próprio profissional tenha um período para que ele possa se adaptar ao nosso país, a uma nova cultura, a uma nova situação, conhecendo primeiro o seu estado, a sua cidade, o seu estado e depois o nosso país. Então, eu acho que tudo é questão de tempo. E o Thiago é um grande profissional, não tenho dúvidas que vai encontrar um caminho, como já vem trilhando aí um ótimo caminho inicial pelo Grêmio. Tudo é questão de tempo, não tem como dar errado, se tiverem a paciência para que se desenvolva tudo aquilo que ele tenha na sua cabeça.
Essas horas que antecedem o clássico e todo grande jogo, né, Dorival? A gente fica especulando, tentando imaginar como é que vai ser o jogo, como é que vai ser o comportamento, como é que o Inter vai jogar, como é que o Grêmio vai se portar em campo. Diante do que você já viu e de conhecer esse modelo, jogo de posição, também o que o Thiago está implantando, a sua ideia de ser vertical, mais agressivo, como é que você está imaginando que vai ser esse Grenal, esse duelo em campo logo mais no Beira-Rio?
É difícil, às vezes, para a gente, né, que tá longe, que está distante. Olha, o jogador, ele se prepara de uma maneira diferente. Quando você tem um jogo com esse tamanho, essa proporção, não adianta. A gente pode falar tudo que for. Você, às vezes, não consegue extrair de um atleta o seu melhor e, de repente, 3-4 dias depois, tendo um jogo desse porte, esse mesmo jogador que, de repente, não venha ou não esteja num ótimo momento, ele dá uma volta, ele consegue reverter todo um quadro e, de repente, ele passe a ser até um jogador decisivo para uma partida desse tamanho. O que eu sinto, assim, novamente é um jogo com os nervos, né? A flor da pele, como tem sido os últimos Grenais. Eu acompanhei vários deles. Espero que seja, acima de tudo, um jogo leal, que nós possamos ver a qualidade das duas equipes, até porque nós temos muita qualidade em campo, tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que não temos motivos assim para que a vontade extrapole a qualidade técnica da partida, porque tanto uma quanto a outra equipe sabem jogar com bola nos pés, tem jogadores de altíssimo nível, de muito boa qualidade. Eu acho que nós não precisamos ter um espetáculo que extrapole tudo isso. E, naturalmente, teremos aí divididas, teremos jogadas bruscas. Isso aí fazem parte de uma partida como um Grenal. Mas, acima de tudo, que tecnicamente superemos toda e qualquer situação que possa, de repente, interferir diretamente no resultado. Essa é a minha torcida.
Dorival Júnior, muito obrigado pela gentileza, pela atenção com a Rádio Gaúcha. Ai, deixa eu lhe perguntar, que teve especulação do esporte do Santos, onde é que a gente vai ver o Dorival no futuro próximo, ou vai ser fora do Brasil, hein?
Não, eu tava tentando uma situação para fora, ainda estou tentando, pode ser que aconteça. Desde que eu saí do Atlético, eu decidi que eu tentaria alguma coisa. Eu nunca fui para fora do país. Eu acho que estaria na hora de eu ter uma experiência lá fora, até para mim sentir também como você estar fora do seu país, numa outra condição. E olha, que não faço questão de que seja aqui ou ali, não. Para mim, se for uma equipe sul-americana, se for uma equipe nos Emirados, uma equipe no Japão, não tem problema. Eu acho que está no momento que pode vir a se concretizar alguma coisa. Por isso, eu preferi dar uma guardada. Respeito muito todos os clubes que me procuraram e agradeço demais. Fico muito feliz com tudo isso, porque, olha, vários clubes que eu já passei mais de uma vez me procuraram, outros clubes que acabaram aí também fazendo uma consulta. Mas eu botei na cabeça que eu quero tentar alguma coisa nova. Caso não venha acontecer até o final desse mês, de repente, aí sim eu vou tentar um retorno no momento certo, desde que eu tenha merecimento para estar à frente de uma equipe e que essa equipe demonstre interesse no meu trabalho.
Dorival, muito obrigado. Saúde, bom domingo, um grande abraço.
Um abraço a todos aí, que tenhamos um belo espetáculo. Fiquem com Deus.
Grande cidadão, grande profissional, grande cidadão acima de tudo, Dorival Júnior, compartilhando um pouco da sua história, de luta também, de cuidados com a saúde, de tratamento, e nos ajudando um pouco mais a refletir essa vida de técnico de futebol no Brasil.